Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Escurecendo a Questão, produzido pela Ubuntu Frente Negra de Ciência Política. Meu nome é Washington, sou integrante da Coordenadoria de Comunicação e estou aqui com a Júlia de Cássia, que também é de Comunicação, e do Gustavo Cardoso, da Coordenadoria de Eventos.
Tendo em vista a atual situação do Brasil e do mundo frente à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, decidimos romper nossos hiatos para trazer algo relevante que sentimos não estar sendo tão noticiado aqui no Brasil. Tão relevante até que fez com que mudássemos o formato do Escurecendo. A situação da Mãe África diante da chegada do coronavírus. Hoje vamos bancar as jornalistas e fazer um giro de notícias por alguns países africanos, destacando como os governos têm lidado com isso tudo. Mas afinal, o que anda acontecendo na África?
A maioria dos casos de Covid-19 no continente africano foram registrados na África do Sul, 927 casos, e no Egito, 456 casos. Isso de acordo com os dados de hoje, dia 27 de março, vindos da Agência da União Europeia para Controle e Prevenção de Doenças. Em seguida, vem a Argélia, 305 casos, e Marrocos, 275 casos, ambos países do Maghreb. Mas a maior preocupação é com os impactos na África subsaariana, cujas condições sanitárias e econômicas são bem mais precárias do que esses países mais ao norte. O Egito contou até hoje de manhã 456 casos confirmados do novo coronavírus e 21 mortes, gerando um déficit de 80% das reservas turísticas do país. Tendo em vista que o turismo gera boa parte das receitas do país, o Banco Central Egípcio criou linhas de crédito para que empresas da área paguem funcionários e fornecedores, além de pedir às instituições financeiras que também criem medidas de apoio. O país adotou diversas medidas para conter o avanço da Covid-19. O governo destinou cerca de US$63,3 milhões para a compra de suprimentos preventivos ao vírus. Decretou o toque de recolher noturno, das 19 às 6 da manhã. Suspendeu o tráfego aéreo, permitindo apenas que os voos trouxessem e levassem cidadãos de volta para casa. E fechou mesquitas, escolas, universidades, cafés, restaurantes e clubes. O parlamento adiou a reunião plenária de 29 de março para 12 de abril. A fim de mitigar a crise econômica e atender às necessidades básicas da população, o Banco Nacional Egípcio e o Bank Mirs venderam no domingo, dia 22, certificados de depósitos de alto retorno, no valor de US$253,5 milhões.
O presidente da Tunísia também anunciou o confinamento devido à pandemia. O país apresenta 173 casos positivos e 5 mortes. Visando antecipar a situação para impedir a proliferação da doença, o governo tunisino decretou o fechamento de escolas, mercados, casas de banho públicas e espaços de diversão, assim como a suspensão de orações coletivas e eventos esportivos e culturais. Tribunais estão fechados até novas ordens, com seus cerca de 800 mil funcionários trabalhando em 2 turnos de 5 horas, a fim de reduzir o número de passageiros nos transportes públicos. Há também toque de recolher durante a noite e bloqueios nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. Infratores podem sofrer sanções severas às autoridades.
A Argélia já detectou mais de 90 casos da Covid-19 e cerca de 9 mortes. Por isso, novas medidas foram tomadas para conter o avanço da doença, como o fechamento de todos os recintos públicos, a suspensão de todos os voos aéreos e ligações marítimas e a proibição de reuniões e manifestações. Para complementar, o presidente decidiu, neste domingo, suspender a circulação de todos os meios de transportes públicos e privados nas cidades, freguesias e distritos, assim como o tráfego ferroviário. Também ordenou a desmobilização de 50% dos funcionários homens, enquanto as mulheres com crianças ficam em casa auferindo seus ordenados.
No dia 20 de março, Marrocos entrou em estado de emergência. O país já conta com 285 casos de Covid-19 e 10 mortes, com ao menos 6 recuperações da doença. Para conter esse avanço, as duas câmaras do parlamento aprovaram um projeto de lei que trata dos procedimentos de emergência sanitária necessários para combater a propagação do coronavírus. O promotor-geral fez um pedido às autoridades para que apliquem estritamente as medidas de proteção, pois as recentes manifestações no país mostraram ser um grande risco para a saúde pública em meio à pandemia. Com isso, a polícia já prendeu cerca de 120 suspeitos, sendo 9 menores de idade, por obstruir medidas cautelares. Em meio a tudo isso, a brasileira Eunice Caldas, 78 anos, está presa na cidade de Marrakech. Por causa da ordem do rei Maomé VI de suspender todos os embarques e desembarques nos aeroportos, suas passagens de volta ao Brasil e de mais 7 senhoras que a acompanhavam numa excursão em grupo foram canceladas. Todas elas estão desde o dia 22 de março hospedadas em um hotel. A agente turística encarregada do grupo, André Oliveira, está em contato com as autoridades para tentar um voo de volta.
O Senegal declara estado de emergência e toque de recolher obrigatório, visando reduzir a expansão do novo coronavírus. O país já apresentou cerca de 79 casos positivos para a Covid-19, mas até agora não há mortes e 8 pessoas já se recuperaram. O presidente Macky Sall anunciou que não pretende prejudicar a economia, adotando em seguida medidas tributárias e destinando um apoio financeiro de 75 milhões de euros. Ele advertiu: "Digo-vos com solenidade que a hora é grave. A velocidade da propagação dessa doença obriga-nos a ter um nível de resposta adequado. Caso contrário, corremos o risco de uma calamidade pública." Fecha aspas. Então, para ajudar o combate à Covid-19, o governo providenciou mais 150 milhões de euros, além de cancelar voos para Portugal e outros 4 países da África. As celebrações religiosas da cidade de Touba foram canceladas. Os líderes religiosos estão falando para os fiéis lerem o Corão e os textos religiosos onde quer que estejam.
A primeira morte da África subsaariana ocorreu em Burkina Faso, acendendo um alerta para o início da epidemia na região mais pobre do continente. Até hoje mais cedo, já haviam 146 casos confirmados de Covid-19 e 3 mortes.
65 casos positivos já foram registrados na Nigéria, que recentemente confirmou sua primeira morte pela Covid-19. Era um homem de 67 anos, com a saúde já agravada pela diabetes e a quimioterapia. Um sistema de saúde extremamente precário, somado às altas densidades populacionais em suas megacidades e um deslocamento de milhões de pessoas por conta de conflitos, fazem da Nigéria um país particularmente vulnerável a pandemias. Em vários estados, foram suspensos todos os voos internacionais e o funcionamento de escolas. Reuniões públicas foram limitadas a 50 pessoas. E para piorar, no último dia 20, foram contabilizados no país 2 casos de intoxicação por cloroquina. Esse medicamento, usado para pacientes com malária e lúpus, tem apresentado resultados promissores contra o novo coronavírus. E foi apontado pelo presidente Donald Trump e Jair Bolsonaro como possível solução para tratar a Covid-19. No entanto, tais resultados são preliminares, o seu uso ainda não é recomendado. E como consequência dessas indicações de Donald Trump e Bolsonaro, houve uma corrida atrás do medicamento, que sumiu das prateleiras das farmácias mundo afora, incluindo na Nigéria e no Brasil. Segundo a assessoria de saúde do governo nigeriano, os casos de intoxicação devem aumentar.
A primeira morte causada pela Covid-19 em Camarões foi de um homem que chegou da Itália já num estado de infecção grave. Ele desembarcou em 14 de março e, 10 dias depois, acabou falecendo. O país da África Central já conta com 88 casos positivos para a doença. O governo não decretou o confinamento da população, mas tomou como medida o fechamento das escolas, restaurantes e bares.
A República Democrática do Congo ainda está no início da epidemia, com cerca de 14 casos positivos para a Covid-19. A primeira pessoa infectada foi um cidadão belga e grande parte dos outros casos estiveram em Paris ou fizeram escala na capital francesa. A epidemia chegou ao país em meio à recuperação da epidemia de Ebola. Por isso, o presidente Félix Tshisekedi já adotou medidas como suspender todos os voos oriundos de países de risco. Além disso, todas as escolas e universidades foram fechadas, os cultos religiosos e eventos desportivos foram suspensos, as reuniões com mais de 20 pessoas em locais públicos foram proibidas e bares, restaurantes, cafés e discotecas foram interditadas. O professor Jean-Jacques Muyembe, que liderou o combate à epidemia de Ebola, foi escolhido para nortear o combate à Covid-19. Ele cobrou esforço da população para que a doença não chegue a Kinshasa, terceira maior cidade de África, contando com mais de 10 milhões de habitantes.
Já no Congo, o primeiro caso veio de um homem franco-congolês de 50 anos que retornou de uma viagem a Paris no dia 1º de março. Segundo o ministro da Comunicação, o viajante encontra-se isolado. O governo congolês mapeou todos os possíveis infectados, listando os passageiros que compartilharam o mesmo voo, que fez escala em Amsterdã. Hoje já são 4 casos confirmados. Até o dia 27 de março, Ruanda já contava com 50 casos positivos para a Covid-19. Todos os infectados e os suspeitos de infecção estão recebendo tratamento adequado para evitar a propagação da doença. A maioria das pessoas contaminadas voltaram de viagens ao exterior. O governo ruandês está isolando os recém-chegados de viagens. Também está reforçando o cumprimento das medidas de prevenção, como restrição de circulação, fechamento de negócios não essenciais, suspensão de viagens entre cidades e distritos, e fechamento de aeroportos para passageiros, abertos somente para casos emergenciais e para transporte de mercadoria. O transporte público só é permitido para prestadores de serviços essenciais. Mercados e lojas de produtos essenciais permanecem abertos, assim como hospitais, farmácias, postos de gasolina e outros. Uma medida interessante do governo foi a instalação de pias portáteis para que a população faça a higienização das mãos antes de embarcar no transporte público. Essa medida foi tomada lá com muita antecedência.
Após reunir-se nesta quarta com o Conselho da República e obter autorização da Assembleia Nacional, o presidente angolano João Lourenço decretou estado de emergência a fim de conter a pandemia da Covid-19. O país conta com 3 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, que voltaram de Portugal semana passada. Os governos federal e local estão se esforçando para implementar medidas de contenção da Covid-19. Cancelaram voos, fecharam fronteiras marítimas e terrestres e suspenderam o funcionamento de escolas e universidades por 15 dias. Contudo, parte da população não cumpre isolamento social, principalmente por conta da pobreza no país. Muitas pessoas, necessitando ganhar seu sustento, continuam se aglomerando em ruas e mercados informais. A ministra da Saúde afirmou que outros setores da sociedade irão agir para conter a pandemia, como militares, polícia, ONGs e igrejas. Inclusive, médicos cubanos de diversas especialidades ajudarão a amenizar o impacto da pandemia em Angola. No dia 21 de março, o presidente foi alvo de críticas nas redes sociais ao sair do país para participar da tomada de posse do presidente Haji Geingob, da Namíbia, logo após ter fechado as fronteiras do país.
O Parlamento Moçambicano se reuniu na quarta-feira, dia 25, para planejar e adotar medidas a fim de evitar a Covid-19. Dentre essas medidas está a redução do número de parlamentares dentro da casa, a fim de manter uma distância mínima de 1 metro entre eles. O país ainda está no início da pandemia, 7 casos confirmados. O primeiro paciente infectado já está estável. Contudo, 39 pessoas tiveram contato com o grupo infectado pela doença. A diretora da Saúde Pública advertiu que já está tomando providências para monitorar os casos suspeitos.
Visando combater o avanço do novo coronavírus, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa decretou o confinamento de 21 dias aos seus 57 milhões de habitantes. Somente hospitais, clínicas, farmácias e supermercados permanecerão abertos. Nesta quinta-feira, a África do Sul confirmou 927 casos positivos de Covid-19 e 2 mortes. Além disso, outras medidas foram tomadas, como instalações temporárias para as pessoas em situação de rua, abastecimento de água em áreas rurais e zonas urbanas de habitação informal, o fechamento das escolas até 12 de abril e a proibição da entrada de cidadãos oriundos dos países mais afetados pelo coronavírus. Ramaphosa também anunciou o destacamento do exército para assistir às forças policiais no cumprimento das atividades anunciadas. Infelizmente, a pandemia irá intensificar os problemas econômicos. O chefe do Estado sul-africano admitiu que, além da Covid-19, o país se vê confrontado com a perspectiva de uma recessão econômica que encerrará muitos negócios e postos de trabalho. Outra preocupação do governo é a disseminação de fake news acerca do novo coronavírus. Por isso, no dia 19 foi promulgada uma lei que prevê pena de prisão de até 6 meses para qualquer cidadão que divulgue notícias falsas sobre a Covid-19.
Bom, é evidente que a situação de África já está alarmante, embora poucos casos tenham sido registrados. em comparação com a Ásia, Europa e a América do Norte. A Organização Mundial da Saúde demonstra preocupação com a expansão da pandemia pelo continente, sobretudo em locais com saúde precária. Apesar do distanciamento social ainda ser necessário, a vulnerabilidade social de seus habitantes torna tal recomendação difícil de ser realizada.
Muitos especialistas temem o que eles chamam de uma terceira onda da doença, que é quando a Covid-19 se agravar no continente africano, pois a partir disso a pandemia irá se espalhar ainda mais pelo mundo. Por isso, a Mãe África precisará cada vez mais de esforços globais para combater a Covid-19. Sabemos que diversos países africanos têm ligações importantes com a China. A China realiza algumas das maiores obras de infraestrutura no continente em troca de recursos naturais africanos. E é por conta desse intenso movimento em África que se espera do governo chinês um certo engajamento para combater a expansão da Covid-19, já que os países africanos contam com uma forte escassez na área de saúde, dificultando a contenção do coronavírus. Além disso, especula-se que esse intercâmbio com o epicentro original da doença possa ter contribuído para disseminar o coronavírus em territórios africanos, em nível subnotificado, apesar da maioria dos casos confirmados serem de viajantes da Europa.
Fiquem atentos às nossas redes sociais, @ubuntuunb, para saber quando sairá o próximo episódio, com a apresentação de Gustavo Cardoso, Júlia de Cássia e Washington Erris. Roteiro de Júlia de Cássia e revisão de Gustavo Cardoso, e produção e edição de som de Washington Erris. Até mais!